Programa Humanidades.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Rádio Uninter, hoje com um tema bastante importante, de grande relevância social, a causa da regulamentação da profissão de educadoras e educadoras sociais. Eu sou a professora Jande Lopes, coordenadora do curso Superior Tecnológico em Educador Social, e juntamente com o educador social, trabalhador da Prefeitura Municipal de Curitiba, presidente do Fórum Paranaense de Educadoras Sociais e Populares do Paraná, José Pucci Neto, que honrosamente aceitou o convite de última hora para participar junto aqui nessa rádio.
Boa tarde, professora, e boa tarde a todos os colegas e aos ouvintes da Rádio Uninter.
Boa tarde, José Pucci. Então, eu vou começar falando e depois nós iremos dialogar em torno da carta que o CST em Educador Social fez em apoio à regulamentação da profissão de educadoras e educadoras sociais de todo o Brasil. Primeiramente, eu quero começar falando um pouco de mim. Quem sou eu na ordem do dia? Eu acho que tudo isso tem a ver com o período que eu nasci. Eu nasci em 1962, período que na minha cidade, Recife, estava a efervescência da educação popular. Existia todo um movimento que estava sendo construído. E eu acho que isso perpassou a minha consciência. Cresci na periferia de Recife, Pernambuco, tendo uma mãe lavadeira, um pai operário, passando muitas dificuldades, e vale salientar que eu tive um pai que achava que mulheres não precisavam estudar, mas minha mãe, lavadeira, com muita honra, dizia não, as mulheres precisam estudar para transformar o mundo. Cresci ouvindo isso de minha mãe. Infância na periferia de Recife, estudei com muita dificuldade. Eu, negra, mulher, tive uma escola diferenciada da minha irmã, que tinha pele mais clara que eu. Eu estudava numa escola que comportava mais as pessoas de cor e minha irmã não. Tinha outros acessos. Isso é importante frisar. Passado o tempo, minha trajetória acadêmica até me formar, ter uma faculdade. Formada, vim para Curitiba com a minha família da época. Chegando aqui, sempre nesse avan de estudar, de conhecer as realidades maiores, né? Sempre também trabalhando na área da infância e adolescência em Recife, com meninos e meninas de rua, nos morros de Recife. Chegando a Curitiba, trabalhei com adolescentes em processo infracional, ajudei a construir o núcleo da infância e adolescência da Universidade Federal do Paraná, fui professora substituta da Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná, doutorado na Universidade Federal do Paraná. Essa foi a minha trajetória. Eu não posso esquecer que a maior incentivadora desse meu percurso acadêmico foi minha mãe lavadeira. E com ela eu aprendi que se nós queremos falar de igual para igual, nós temos que aprender e apreender as diferentes linguagens, as diferentes formas de nos comunicarmos nos diferentes grupos. O fato de estar aqui hoje falando para todos vocês na coordenação de um curso, o primeiro curso superior tecnológico em educador social, eu acredito que tem a ver com essa efervescência política da qual eu fui convidada a nascer, ou seja, em 1962. É importante situar esse histórico, por quê? Porque a carta aberta que nós apresentamos ao público, a comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela denota essa importância de acessarmos cada vez mais altos patamares de aquisição do conhecimento da cultura. Porque, no nosso entendimento, tornar-se humano é feito nas relações sociais ordinárias, mas gênero humano só quando nós somos capazes de acessar a cultura produzida pela humanidade. Portanto, da escola primária à universidade e à escola da vida, né, que é o fazer cotidiano, é a prática tácita, nós nos apropriamos desse mundo maior da cultura humana. Então, quando se constrói o primeiro curso superior tecnológico porque essa era a condição dada para se construir a formação em nível superior de educadoras e educadores sociais à época, em 2018. Só que essa discussão começou anterior e foi alvo, e aí é importante pontuar a importância do Fórum Paranaense de Educadoras e Educadores Sociais e Populares do Paraná, que tem como presidente o José Pucci Neto, outros educadores que fazem parte, que já antes já existia a SCREEN, não é isso, Pucci?
Sim, é a Associação dos Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana.
Isso, e essa demanda sensibilizou o chanceler da Uninter. Por quê? Porque este fórum reivindicou um direito à educação superior, reivindicou um direito a acesso a níveis mais elevados de conhecimento para subsidiar suas práticas. E a construção desse curso ela foi dada a partir desse olhar dos educadores sociais. Esse currículo foi exaustivamente pensado e aqui nós temos que honrar a figura do professor doutor Dorival da Costa, que anterior a mim, ele construiu junto todo esse diálogo com a Uninter e os educadores sociais. Eu fui convidada a posteriori. Comecei contando minha história, por quê? Porque eu acho que o fato de ter sido convidada para coordenar esse curso tem a ver com minha história, mesmo que ninguém saiba minha história. Tem a ver com a visão de mundo que as pessoas pensam que eu posso desenvolver. Então, o curso superior tecnológico em educador social visa formar educadores sociais para que eles possam transcender os dados empíricos de uma dada realidade e possam ampliar o seu horizonte e o horizonte da população-alvo da educação, do educador social. Então, a ideia pode ser utópica, mas a vida deveria perseguir as utopias. Como dizia Galeano, a utopia serve para que a gente possa se movimentar. E foi acreditando nisso que construímos esse curso. Foi acreditando nisso que já são 3 anos de curso, onde já temos educadores e educadoras sociais formados, educadores e educadoras sociais nos procurando com o mesmo objetivo de ampliar seus conhecimentos para que possam atuar de forma mais qualificada nos contextos territoriais. Isso é muito importante pontuar vocês. Então, nós escrevemos uma carta aberta porque temos esse compromisso com o Brasil, com todos e todas as educadoras e educadores sociais, apesar de não termos participado, eu, na minha figura enquanto coordenadora do curso, especificamente de nenhum grupo de discussão para discutir a regulamentação. No entanto, quando nós atendemos essa demanda, nos esforçamos em oferecer um curso de qualidade, um curso que tem uma duração de 2 anos, né, mas que futuramente poderá ser ampliado essa carga horária. Por enquanto, o MEC autorizou com 2 anos e é um curso que até hoje está atendendo e de forma qualificada os educadores e educadoras sociais do Brasil, tanto quem já atua quanto formando novos educadores. Então, nós temos um compromisso de nos posicionarmos enquanto a regulamentação da profissão. A lei, a PL, né, ela indica, já foi votada no Senado e ela já aprovou a regulamentação em nível superior e que os educadores e educadoras que possuem ensino médio não serão prejudicados, né? Está lá no texto da lei. No entanto, o texto da lei, na forma que está, ele é muito pouco, ele não destrincha o que significa aquele quinto artigo. Né? Então, assim, a nossa posição na Uninter é que a formação de educadores e educadoras sociais deve ser, a regulamentação deve ser em nível superior, isso está na carta, e com tempo hábil para que quem tem ensino médio possa fazer, num prazo de, a sugestão nossa à Câmara é que num prazo de 10 anos possa exercer a formação em nível superior, seja tecnólogo, seja licenciatura em educação social ou pedagogia social, isso não importa. O importante é que seja na área da educação social. Porque educador social tem suas especificidades. Educador social não é pedagogo social. Pedagogo social tem a sua expertise e educador social também. E esse é um campo que está em construção no Brasil. Quando o fórum reivindica o ensino superior, ele está utilizando o artigo, né, da lei que diz que o direito à educação é um direito humano subjetivo no Brasil. Isso quer dizer que a própria pessoa pode reivindicar esse direito. E foi pautada nessa lei que o fórum construiu esse curso. Eu apenas conduzo, né, de forma a garantir que o curso possa fluir, coordenar com as disciplinas, argumentar com os educadores, estamos sempre em diálogo. Então, isso é muito importante pontuar. Vale salientar que quando escrevemos essa carta e a direcionamos à Comissão de Educação da Câmara, que vai ser o último, se eu não me engano, o último local de votação, não é, Pucci?
É, ela vai passar na comissão de educação que ela está agora, né?
É.
Quando for, assim que seja aprovada o parecer do relator, ela vai para a comissão de trabalho e assuntos administração e serviço público, né? E passa por essa comissão, depois dessa comissão vai para a última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na Câmara, ela volta para o Senado.
Exatamente.
Daí ela vai ser votada no Senado.
Então, por que nós elegemos escrever essa carta, direcionar à Câmara de Educação? Porque o curso superior tecnológico é um curso que entende que a profissão de educador social atua em educação social. Não é médico, não é assistente social, não é agente comunitário em saúde, trabalha na interdisciplinaridade, mas ele trabalha com educação, educação social, que muita gente diz que é educação não formal. Né? Então, ele está cadastrado no MEC, no INEP, eu vou ler aqui para vocês, para ser fiel ao texto, no eixo Desenvolvimento Educacional e Social, e tem um rótulo no INEP, no CINE, que é Programas Interdisciplinares Abrangendo Educação. E nós temos uma expertise no desenvolvimento desse curso. E isso nos confere uma certa autoridade para escrever essa carta pública e direcionar a essa Câmara, para que seja considerada, seja ouvida, né, as indicações que nós fazemos em defesa da regulamentação da profissão e na defesa que essa profissão seja em nível superior. E como sugestão, vou ler também para vocês, nós sugerimos a inserção de um artigo 7º, que isso vai ser revisto, lógico, mas nós temos que ter uma posição, né, política, isso é uma posição política, uma posição é melhor do que a ausência de tê-la, que também é uma posição. É melhor nós agirmos tendo uma posição clara do que nos negarmos a isso. Um artigo 7, sugestão à Câmara, que será aceito qualquer curso de graduação até o segundo ano da entrada em vigor da lei. A partir do terceiro ano, somente poderá ingressar na carreira de educador social quem possuir curso superior próprio e específico na área da educação social. Parágrafo único. A partir da entrada em vigor da lei, educadores e educadoras sociais apenas com ensino médio terão um prazo de 10 anos para realizar a formação superior própria e específica em educação social. E isso pode conferir a criação de novos cursos na área da educação social. Hoje, o educador de ensino médio, ele pode fazer um ensino técnico que já é aprovado no Brasil, já tem ensino técnico para educador social. Se eu não me engano, o Sistema S promove, né, o SESC, SENAC, eu já vi essas questões. Mas no Brasil, em 2018, surge o primeiro curso superior tecnológico em educador social. Atualmente já existe um outro curso, que eu não sei nem qual que é a faculdade, mas a ideia é que as universidades públicas, os institutos federais também possam oferecer esses cursos. Se nós iniciamos, nós não somos um fim em nós mesmos, muito pelo contrário. Hoje, existem vários cursos de pós-graduação sendo ofertados na área de educação social. Mas quem pode fazer esses cursos? Só quem tem nível superior. Por isso, a importância de trazer os educadores sociais que têm ensino médio a fazerem, seja um tecnólogo, seja um bacharelado, seja uma licenciatura na área de educação social. Essa é nossa defesa, é nossa contribuição. Nós não somos um fim em nós mesmos. E a prerrogativa não é apenas o educador social. Se o ensino superior para os educadores sociais podem colocar eles no plano de cargos e carreira e avançar de nível, a estarem no mesmo nível de quem tem ensino superior hoje, a nossa intencionalidade enquanto curso superior tecnológico de educador social não é essa apenas. É muito maior. Nós somos gulosos. Nós queremos e estamos pensando na população brasileira. Sabemos que educadores e educadoras sociais com a formação mais ampla não pode garantir, não garante que ele seja um excelente educador, porque ele precisa de prática, ele precisa desse conhecimento prático. No entanto, abre possibilidades e a gente pode ter uma população brasileira com ganhos imensuráveis. Uma população brasileira que pare de acreditar em crenças errôneas, uma população brasileira que possa crer que a ciência deve ser ouvida. Quando a gente vê a população brasileira hoje, no caso de pandemia, se vinculando a notícias mentirosas na rede social, nas mídias como um todo, a gente pode ter um termômetro do que seja a educação social hoje no Brasil. É uma educação social onde os movimentos sociais são encolhidos e a gente pode educar uma população, a gente pode se educar na educação social, porque não é uma via de mão única, é via de mão dupla. Se a população brasileira avança, os educadores brasileiros também avançam. Educador social não é professor, educador social é educador social. E precisa ter essa profissão reconhecida em nível superior para avançarmos enquanto brasileiras e brasileiros. Aqui falou a coordenadora do curso, agora eu quero ouvir o José Pucci Neto, o educador social, que irá falar para os educadores sociais.
Então, muito obrigado mais uma vez à Uninter, né, não só por ter ofertado e produzido este curso Tecnólogo Superior de Educador Social, foi uma demanda acolhida pelo nosso chanceler reitor da Uninter, Wilson Picker, né? E o nosso querido professor também, assistente social e professor, coordenador do curso de assistência social, Dorival da Costa, a professora Jande, a professora Denise Hertal, o coordenador do setor de ciências, professor Dr. Rodrigo Berté. Então, todo o conjunto da Uninter, né, que é uma universidade particular, mas ela com a sua responsabilidade social de transformação, de mudança pelo conhecimento, pela ciência, promovendo o desenvolvimento do país, né, construção, ela abraçou a nossa causa, a demanda dos educadores sociais, né? E eu coloco que entrei como educador social na Prefeitura Municipal de Curitiba no ano de 1996. Então, fazem 25 anos que eu estou atuando como educador social. E nesse curso, nesse delonga da nossa profissão, a gente viu muitas coisas, né? E eu acabei, né, nós, um grupo de educadores, acabamos nos apaixonando por essa profissão, né? Pela questão que ela trabalha com o ser humano em situação de vulnerabilidade, com situação de fragilidade, né? E são pessoas que têm sensibilidade humana, nós temos, né? Nossa pele se arrepia de você ver uma situação de um vulnerabilizado. A gente tem isso, né? O educador social traz isso consigo. Por isso é uma profissão tão próxima, assim, das comunidades, tão. Ela tem um viés humano, um viés de compaixão, um viés de ver o ser humano, né, como ser humano, né, esse olhar da dignidade do outro. Isso passa pelo princípio do educador social. Tanto é que, como se escolheu hoje no Brasil, o dia 19 de setembro, o dia do educador social, o dia de nascimento do Paulo Freire, né, um dos mestres da educação do Brasil, aliás, o patrono da educação brasileira, né? Então, isso diz muito, né? Diz também que no dia 2 de outubro, que é o nascimento de Mahatma Gandhi, é o Dia Mundial do Educador Social, né? Como existe o Dia do Professor, que é dia 15 de outubro, como existe o Dia do Assistente Social, que é 15 de março, como existe o dia do pedagogo, que parece que é 20 de maio. Então, o educador social tem seu dia específico, né? E por que que ele tem seu dia específico? Porque todo o conjunto de estudo, não só no Brasil, mas a nível mundial, o educador social é reconhecido como uma profissão própria e específica. E é isso que nós viemos buscar na Uninter, né? Nós viemos buscar primeiro, um curso de formação dentro da Uninter, dentro de uma universidade, dentro da ciência, que é possível, porque no Uruguai, há mais de 20 anos, já existe o curso superior de educação social. Em Portugal, na Espanha, Alemanha, França, todos esses países, já existe o curso superior de educador social, né? E por que não no Brasil, né? Aonde existe uma demanda para este conhecimento, para este profissional, né? Que é o educador social. E nós, mais do que nunca, agora eu coloco para os colegas, para os trabalhadores da área, regulamentar a profissão do educador social no Brasil é dar um marco regulatório de nossa profissão, é dizer o que nós viemos e o que nós vamos fazer. É nos diferenciar do que seja o professor, do que seja o pedagogo social, do que seja um professor de educação física que faz atividades comunitárias, do que seja um educador popular que é diferente do que um educador social. Então, todas essas mistificações que aconteceram, ela nos começou a dar visibilidade quando construímos o curso dentro da Uninter. Porque o curso tem toda uma base científica, metodológica, que prepara este profissional para trabalhar com o ser humano e o ser humano na sua vulnerabilidade, no seu momento mais frágil, no seu momento que mais ele precisa de empoderamento. E nós, profissionais educadores sociais, como que nós atendemos essa demanda? Como que nós percebemos essa demanda? Como que nós estamos nos sentindo apto a orientar, a direcionar uma pessoa, se nós não tivermos conhecimento de sociologia, de psicologia, de todas essas matérias que compõem essa grade curricular do curso superior tecnólogo de educador social, abrange esses campos da educação, esses campos do conhecimento humano. Para o quê? Para fortalecer, para forjar este profissional, para ele poder fazer interferência positiva no ser humano, né? E isso é que sedimenta o conhecimento, isso que sedimenta uma atuação onde este educador possa sensibilizar, possa demover aquele ser humano daquele estado, né? Então, tudo isso, no decorrer da minha trajetória profissional, nós sentimos a necessidade, porque nós fizemos concurso e entramos a nível de segundo grau. E a partir daí, o educador social, posso falar na Prefeitura Municipal de Curitiba, seguiu várias trajetórias. Temos colegas formados em assistência social, formados em direito, formados em pedagogia, formados em biologia, em sociologia. Todas essas outras universidades deram suporte ao trabalho do educador, mas elas não conseguem dar conta de toda a demanda que o profissional precisa. E essa demanda, essas ciências, essas matérias, a gente conseguiu aglutinar elas no curso tecnólogo de educador social, que é onde você, que nem eu, demorou 20 anos, né, para mim descobrir o que um educador fazia, como fazia, que processo fazia. E lá eu fiz isso sem ter assim um conhecimento escrito, sem ter um curso, sem ter uma formação específica. Eu fui aprendendo no dia a dia. Cada dia era um conhecimento novo, cada dia era um aprendizado e cada dia era uma dificuldade a ser superada. E a partir daí nós percebemos um grupo, não só eu, mas um grupo de colegas educadores sociais, não, nós vamos buscar uma formação, porque nós temos direito, nós temos um conhecimento específico, nós temos um saber fazer, nós temos um campo de atividade profissional que é só nosso. Aí que se justifica a regulamentação da profissão do educador social e a importância que advém dessa regulamentação, né? Primeiro, nós tínhamos que ter um curso, nós tínhamos que ter uma identidade científica, porque não se busca a regulamentação do que não seja necessário, né? E é necessário esta regulamentação profissional, não só para o profissional que trabalha, que operacionaliza, que vive daquele trabalho, daquele fazer, mas é muito importante para a criança, para o adolescente, para o vulnerável que é atendido, para o nosso cliente, para quem o educador, dentro do sistema público, como eu trabalho na Prefeitura Municipal de Curitiba, a gente presta um serviço à comunidade em vários equipamentos da assistência social. E dentro desse equipamento da assistência social, o nosso trabalho, ele passa por leis, por códigos, por normas, por princípios, não só da gestão, mas também por princípios nacionais, pelas regras de leis que existem no Brasil e que existem fora o Brasil, mas que é aplicado, por exemplo, à criança e ao adolescente. E o educador tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a noção de que tudo isso existe, né? E para que ele possa perceber, para que ele possa entrar em sintonia com todos esses saberes, tem que ser acoplado uma formação e uma formação de qualidade. Porque dentro do sistema público, todo mundo, né, que é servidor, que é funcionário público, sabe que você não cresce na tua carreira, você não evolui se você não tiver os cursos reconhecidos por uma instituição que lhe dê a titulação. Porque não basta só você ter formação em serviço ou você fazer cursos e cursos e cursos, mas sem a titulação. Sem a titulação, é um fazer por fazer, é um fazer sem o amparo, né? Porque se a gente tem um trabalho de alta complexidade, de alta demanda e de alta qualidade, nós também precisamos sermos reconhecidos por isso. O nosso fazer tem que ter uma valorização, e ele só vai poder ter essa valorização se a profissão for regulamentada. É por quê? Porque o nosso sistema funciona desta forma, né? O médico, ele é só médico porque a profissão dele é regulamentada. Da mesma forma, o professor, da mesma forma, o educador, ele não pode operacionalizar um sistema tão complexo quanto o da assistência social, que tem a atividade de de alta complexidade, de média complexidade e atividade básica, né, que a gente chama que é o atendimento dos CRAS, depois tem o atendimento dos CREAS, que é a média complexidade, e tem o atendimento da alta complexidade. O que que é o atendimento da alta complexidade? É o atendimento da abordagem de rua, é o atendimento das unidades de acolhimento institucional, seja de criança, de mulheres vítimas de violência, seja de adultos, adultos com portador de necessidades especiais, seja instituições que trabalham a questão também da drogadição. Tudo isso, todas essas situações, o educador social trabalha. E para ele operacionalizar dentro desse sistema, ele precisa também ser uma pessoa ativa, que tenha voz, que tenha vez, que tenha fala. E dentro de uma equipe, a profissão do educador social, no momento, ela é um pouco fragilizada, porque a gente ainda, dentro do sistema, estamos operando de uma forma de nível médio, de nível de formação média. E isso. Ele não condiz com a necessidade desse trabalho. Então, aí nós fizemos a discussão. Por quê? Por que nós precisávamos desta formação? Porque dentro de uma equipe de multiprofissional, queira ou não, existe um peso para as profissões formadas. Por exemplo, o educador social trabalha com um grupo de multiprofissional, trabalha com o pedagogo social, trabalha com assistente social, trabalha com sociólogos, trabalha com psicólogos. E aonde fica a sua fala? Aonde fica a sua voz de fala se ele também não for uma pessoa graduada? Se ele não tiver aquela expertise, né? E posso também colocar uma questão concreta agora, principalmente agora, com o advento da Covid, né? Para você ter uma ideia, o educador social, como não está regulamentada a sua profissão, como ele não tem um conselho de ordem profissional, como tem os psicólogos, como tem os assistentes sociais, né? Como tem outros profissionais, como tem os médicos, como tem os enfermeiros, nós só conseguimos vacinar um ano e meio depois da pandemia, sendo que nós atuamos com a situação de risco. Você vai fazer uma abordagem, você trabalha numa instituição de acolhimento, é de alto risco. Tivemos colegas, inclusive, alguns, no Brasil todo, eu não falo só de Curitiba, mas falo do Brasil, que chegaram a vir a óbito por pegar a Covid, né? E alguns em seu local de trabalho. E isso aconteceu. E aí, qual que foi a entidade, o órgão que defendeu esse profissional, que fez a defesa da profissão do. Os educadores sociais precisam ser vistos, precisam ser olhados. Tivemos várias instituições que defenderam seus profissionais. Por exemplo, o Conselho de Enfermagem defendeu o seu funcionário, o técnico de enfermagem, defendeu o enfermeiro, o CRM, o Conselho de Medicina, defendeu os seus médicos. Assim, todas as profissões fizeram isso, levando a pauta né, enfim, do que pertence àquele grupo profissional, à corporação da sua profissão. Mas os educadores sociais ficaram soltos, né? Eu tenho o sindicato, o SISMUC, que é o Sindicato Municipal dos Servidores de Curitiba, que atuou na nossa defesa dos educadores sociais. O FETSUAS atuou, mas nós não tivemos ninguém que falasse, o educador, mais uma vez, sua voz foi apagada, foi omitida. E mesmo assim, continuando a trabalhar. Eu não parei de trabalhar um dia da pandemia, né? Cumpri a minha escala, a minha jornada de trabalho. Então, isso é importante, colega educador, colega profissional educador, que nós precisamos regulamentar a profissão por todas essas questões. E por que também? O que está acontecendo no país? Isso é importante você saber. Quem é educador social? Quem trabalha como educador social? A nossa profissão, o nosso espaço, o nosso campo de trabalho está sendo fatiado dia a dia. Antigamente, vou dar um exemplo para vocês: no sistema socioeducativo do estado do Paraná, trabalhava educador social lá. Com o passar do tempo, nós não nos regulamentamos a profissão, nós não dissemos na lei que o educador social trabalha no sistema socioeducativo, o que que aconteceu? criou-se a figura do sócio-educador. Então, hoje, o sistema socioeducativo tem a figura do sócio-educador, porque o educador social não foi capaz de regulamentar a sua profissão, garantindo um espaço de trabalho profissional para ele dentro do sistema socioeducativo, que é fundamental que o sistema socioeducativo, a base de reinserção social, seja do adolescente infrator, ou seja mesmo do que está recluso no sistema penitenciário, é a socioeducação, é a educação social, é a base de reconstrução do ser humano. A educação social nasceu na Alemanha pós Segunda Guerra, onde a Alemanha estava arrasada. Aí teve, então, a necessidade de trabalhar a educação social com a população, né? E nós, no Brasil, temos a demanda desse profissional. E esse profissional deste campo, por exemplo, agora também surgiu para trabalhar no campo do educador social, o cuidador social. Também é mais uma precarização da função do educador social, porque se contrata um cuidador social pagando menos da metade do que ganha um educador social. E para fazer basicamente a mesma coisa, com uma ou outra diferença. Mas isso mostra para nós a necessidade, a urgência que nós temos de reconhecer a profissão do educador social no Brasil, de colocá-la ela no seu patamar que ela merece, não só pela profissão, mas pelos trabalhadores dela e principalmente pelas crianças, adolescentes, pela população que nós atendemos, que eles também merecem esse profissional formado, graduado, orientado, né, de uma forma que traga de fato a transformação que o nosso país precisa. E justamente, né, no momento onde se volta, né, nós voltamos na idade das trevas, né, no obscurantismo, onde falta luz para dizer que é abominável você negar a importância da vacina. Todos os países que vacinaram a sua população hoje estão sem máscara, já estão voltando a uma vida normal. Então, se nós brasileiros quisermos voltar a uma vida normal, precisamos sim, precisamos da vacina e o quanto antes para todas as pessoas deste país, porque é a vacina e mais o cuidado, né? Só os cuidados sem a vacina não resolve. Só a vacina, também sem os cuidados, também não resolve. Então, isso é um entendimento de saúde, de educação social, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, e não é só a COVID. A questão do educador social é importante na questão também da dengue, né? Se você tem um quintal onde você deixa acumular água, você vai juntar mosquitinho da dengue, daí você vai matar o teu vizinho, né? Enfim, por quê? Porque você simplesmente não tem um cuidado básico que você deveria ter. Isso o que que é educação social? Educação social é você se preocupar com o outro, se preocupar com o semelhante, entender que um mundo é feito no somatório, na compaixão, no entendimento entre as pessoas, para as pessoas. Um mundo melhor depende de cada um de nós. E a educação social, o educador social, tem a ver tudo com o desrespeito às regras de trânsito, né? Por quê? Por que que você tem? Porque o que que é você andar numa via pública e respeitar as placas de trânsito, respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade? Hoje, o Brasil é mal educado socialmente, e isso causa um desastre imenso em relação a vidas humanas que a gente perde no trânsito, que simplesmente você entender que você precisa seguir uma regra, uma velocidade, você mata pessoas ou se mata. Né? Então, a importância da profissão do educador social no Brasil é infinitamente grande, né? E nós, apaixonadamente, sim, mas também com a consciência de que um país melhor precisa e depende deste profissional educador social. Por isso que nós lutamos tanto para termos o curso, né, que o Conselho, né, o CN. A resolução do Conselho Nacional, acho que de Educação, pela portaria 202 de 17, aqui ó, a resolução do CEP
número 202, de 20 de outubro de 2017, autorizou a Uninter iniciar o curso Tecnólogo de Educador Social no Brasil, né? Isso é um orgulho para todos nós, educadores do Paraná, porque a gente diz assim que a educação social, ela salva vidas, ela dissemina a esperança e ela pratica o amor. Por isso a gente tem, sim, muito orgulho de ter o curso Tecnólogo de Educador Social e muito orgulho de ser educador social, porque a gente sabe que a gente transforma vidas dentro de uma possibilidade, dentro da humanidade. Então, acho que seria isso no primeiro momento, professor. Oi, tá me ouvindo?
Eu que
Eu
estou com o
perdi.
microfone desligado.
Ah,
Quero
perdão.
agradecer, eu que fiz a coisa errada. Então, é bem isso mesmo que você falou. E um dos aspectos ligado ao movimento social de educadores e educadoras, que no início, né, na década de 90, que foi tão ferrenha a luta, né, se perde um pouco hoje quando a gente vê que a população brasileira não consegue sustentar essas participações sociais, né? O educador social, que é uma profissão, nós compreendemos que já é uma profissão, ela só precisa ser regulamentada no texto da lei, e ela não é o texto da lei que diz que é uma profissão. A profissão acontece, o fazer já acontece, e agora precisa ser reconhecido socialmente perante a lei e ter a redistribuição material, seja em nível de salário, seja em nível de conteúdos acadêmicos cada vez maiores. Essa é a defesa, certo? Mas quando a gente vê um importante papel do educador social é agir com educação social a ponto de fazer com que a população possa também transcender a sua realidade, que muitas vezes são realidades que são miseráveis, são violentas, e levar o sujeito alvo da educação a também querer participar e modificar essa realidade. Eu posso estar equivocada, mas hoje no Brasil isso não acontece.
Ó, professor, eu tenho um exemplo para lhe falar, assim, da questão das escolas mesmo, das escolas, principalmente das escolas públicas, né? A gente tem um problema seríssimo de violência nas escolas públicas, né? E a gente entende que hoje já foi aprovada uma lei onde permite-se ter um psicólogo na escola e permite-se ter assistentes sociais. A lei
Sim.
já abre essa porta, embora que nem todas tenham, né? Mas também é fundamental que as unidades escolares no Brasil também tenham a figura do profissional educador social dentro
Sim.
delas, porque em outros países isso já acontece. Até no estado de São Paulo temos algumas escolas que têm o profissional educador social. E a questão de toda essa mediação de violência na escola, outras situações de bullying, extra sala de aula, onde fica no pátio, onde fica nos espaços, evasão escolar, né? A violência, todas essas questões, elas são trabalhadas pelo educador social. Por exemplo, as escolas do Brasil hoje que se tornaram escolas de referência é a escola que tem um projeto político-pedagógico, mas que esse projeto político-pedagógico não fica só na escola, não fica só no discurso. De fato, esse projeto político-pedagógico é implementado em escola e comunidade. Quando as escolas se transformam em escolas referência, é porque ela desenvolve, ela consegue desenvolver, ela tem a habilidade de construir essa interface. A partir daí, toda a sociedade adota a escola e a escola adota toda a sociedade, todos os alunos, todas as referências, as famílias, né? Inclusive, em São Paulo teve um projeto chamado CEL, que é o Centro de Escola Unificada, onde era um espaço multifuncional, onde tinha a escola e tinha outros equipamentos que a comunidade nos finais de semana usavam para a prática de esporte, lazer, cultura, orientação, arte. oferte cursos profissionalizantes. Então, eu acho que hoje também a nossa sociedade é um motivo de ser educador social para fazer essa transformação na sociedade, é trabalhar nesse sentido, é da escola ter outros profissionais que não só o pedagogo, que não só o professor específico das matérias, mas também precisa ter esses outros novos atores para dar conta da demanda. Porque hoje a escola não é só a alfabetização formal, ela requer também uma alfabetização cidadã e de dignidade humana, de entendimento do outro, da leitura das violências, das coisas, né? Nós temos um país extremamente violento, onde há o extermínio da juventude negra, onde há a questão da violência da mulher, onde há a questão do preconceito em relação ao preconceito religioso, em relação à questão do homossexualismo, em relação a tantos outros os fatores. E tudo isso a gente trabalha com o quê? Educação social, educador social. Então, essa é a demanda, este é o nosso foco de atuação específico e próprio. Essa é a nossa identidade de gênese da profissão do educador social. É aí que nós atuamos e devemos atuar, e cada vez mais nós precisamos regulamentar a profissão para que isso, para que esse papel a gente possa assumir de uma forma a todo o Brasil, que a gente consiga unificar essa nossa fala, essa nossa proposta, essa demanda, né? Esse significado de ter um curso, de ter para produzir toda essa conquista, esse trabalho na sociedade brasileira. Este é o impacto do educador social. Eu dei um exemplo da escola, mas nós podemos falar também do meio ambiente, da falta de água, da poluição, tudo isso entra o educador social.
E veja bem, quando você fala a escola, né, o educador social trabalha com a mesma população da escola, não é outra população.
Exatamente.
Trabalha em territórios, né? O Brasil tem uma dimensão que pode se dizer continental, né? E são vários Brasis dentro do Brasil. Né? Lógico, a gente não está defendendo aqui uma prática de educação social unificada, que isso é impossível. A gente está defendendo outra coisa, defendendo que o educador social possa transcender o nível médio, considerando a sua prática, transcender o nível médio para atuar cada vez melhor com a população brasileira. Porque a população brasileira merece isso. E a gente não pode esquecer que a educação no Brasil é fruto de disputa. Não é consenso educar no Brasil. Por isso que estamos do jeito que estamos. Um aspecto importante que eu quero trazer aqui, que situar que o nosso curso, ele é na área de educação, como eu citei, inscrito no MEC, né, no eixo Desenvolvimento Educacional e Social, no rótulo Programas Interdisciplinares Abrangendo Educação. A gente não pode esquecer que recentemente, né, recentemente eu digo porque é recente ainda, que a primeira etapa da educação básica é a educação infantil. E como no Brasil a lei diz que o detentor do direito, que é o direito à educação, é um direito humano subjetivo, o detentor do direito, ele reivindica o seu próprio direito, mas quem é que iria reivindicar o direito das crianças pequenas à educação? As mães, os educadores, as universidades, porque as crianças não falam, né? E levou um tempo a se organizar a educação básica, essa primeira etapa, onde a formação para lidar com a educação infantil, que não era universal, era em nível técnico, né? Era nível técnico. E sim, com o trabalho científico, os artigos escritos, o fruto do movimento social de mães, junto com os intelectuais orgânicos das universidades, as próprias escolas, professores, pais de alunos, né, lutaram, e hoje a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, onde quem atua na educação infantil tem que ter nível superior. Por quê? Porque não que quem tinha só o magistério em nível de ensino médio fosse incapaz. Não, era muito competente, e o é ainda. Só que tinha um limite explicativo da realidade. E em contato, se eu não tenho amplidão de conhecimento, se eu não me aproprio cada vez mais dos conhecimentos, quem perde, e quem perdia a época, era o filho do trabalhador brasileiro, que iria entrar em contato com conhecimento apenas em nível médio. E hoje, salvo algumas regiões, que eu não tenho esse dado aqui agora, a educação infantil tem que ter nível superior. Quem ganha com isso é o filho do trabalhador, é a criança que, com um profissional muito mais avançado na sua escolarização, tem chance de colocar essa criança, esse adolescente, mais para frente nos estudos. Então, o educador social é a mesma coisa. Educador social é a área de educação social. E é assim que a nossa defesa da regulamentação da profissão em nível superior, dado o tempo hábil para as prefeituras, organizações se mobilizarem para que seus profissionais possam fazer o ensino superior, para ter no texto da LDB, poder se modificar da LDB e deixar claro o que é educação social, fazendo parte da educação brasileira, para que possa ter verbas federais para formação de educadores e educadoras sociais, tudo isso tem que estar posto nesse argumento que a gente defende. Então,
Exatamente, professora, porque essa demanda existe de toda a sociedade brasileira, né? Da sociedade, quando a gente coloca no sentido amplo, né? Seja das pessoas, seja do atendido e seja dos profissionais que trabalham, né?
Exatamente.
Porque essa construção, ela não é feita só para uma pessoa, só para uma categoria,
não,
né? Ela é feita para a sociedade toda, né? Ela é amplitude. É uma demanda que surge, né? É uma situação que eu também posso falar, é um grande exemplo. Alguns educadores sociais defendiam a questão das hortas comunitárias, né? Da questão do plantio em casa, do plantio orgânico, enfim, dessa situação. E hoje, cada vez mais você vê nas cidades a importância que tem esses programas de hortas comunitárias, porque além de ser um espaço de socialização, é um espaço de cultura, de meio ambiente, é um local que estava ocioso, com lixo, com bicho, e até uns terrenos baldios, que a gente fala que vira aqueles mocó, né? Onde as pessoas, de certa forma, precariamente vivem, né? Ou outros se escondem, né? Tem todas essas questões. Isso era um lugar de risco, né? Para as pessoas que ali estavam, que ali viviam, como os lixões, como as questões. Então, para se entender a dimensão desse profissional educador social, e a falta que esse educador faz na sociedade, sem estar devidamente regulamentado, né? Como não tínhamos o curso de preparação, né? Como você dá conta de coisas tão complexas que você sai de um vulnerabilizado que está na rua, né? Ao mesmo que está no lixão, ao mesmo que um aluno que evade da escola, né? A complexidade desse trabalho com um idoso que sofreu violência domiciliar, né? Então, todos esses campos de atuação é o educador social, ele é o profissional que faz essa ponte, que faz esse trabalho, que faz esse percurso, que tem essa caminhada. Então, a partir desse momento, as linguagens também da juventude, né? O movimento hip-hop, os jovens, tudo, nós temos essa dinâmica de dialogar com todos os elementos que estão na rua, que estão na comunidade. Então, importante é esse entendimento da profissão do educador social. E outra coisa, educador social, ele é um agente que defende a questão dos direitos humanos, dos direitos. Se nós temos que defender o direito da nossa clientela atendida, o direito de uma sociedade livre, justa, igualitária, fraterna e amorosa, se nós fazemos essa construção, por outro lado, nós também temos que lutar pelo nosso reconhecimento profissional, pelo reconhecimento da nossa profissão, pelo reconhecimento do que fazemos, né? Não tem como você também ser um educador social verdadeiramente se você não lutar nem pelo seu direito. Como que você vai garantir o direito de outros se você não sabe, não reconhece a necessidade de lutar pelo nosso reconhecimento profissional no Brasil, né? Então, é essa luta que a gente faz há alguns anos aí.
Pucci, meu querido, já passamos o nosso tempo. Eu quero agradecer a sua participação, né? Você é uma pessoa assim que nós admiramos muito pela sua luta, né? E estamos com você, com os educadores e educadoras sociais, estamos abertos a discussões, né? No curso temos um grupo de pesquisa, do qual o José Pucci faz parte também, que a ideia é produzir pesquisas na área da educação social, da questão do trabalho do educador social. E, por exemplo, eu estava até conversando com uma educadora social e falando para ela que eu gostaria muito de mapear o Brasil inteiro para saber o número de educadores sociais, porque esse registro não tem. Por isso que a importância, sabe, da gente fazer um mapeamento, ver o número de educadores e educadoras sociais. E aqui eu convido quem tiver interesse em fazer essa pesquisa, né, seja público, seja privado, para nos unirmos e fazer essa pesquisa em colaboração, né? Porque eu acho que a gente cresce quando nós colaboramos, quando nós nos unimos com um objetivo comum, né? Ou seja, o meu sucesso sozinha não interessa, o sucesso de todos é o que importa, né? E nós lutamos para que educadores e educadoras sociais tenham esse reconhecimento social e legal, mas também a redistribuição material da cultura e financeira também, que é justo, tá certo?
Eu aproveito rapidamente essa oportunidade, professora, para falar com todos os colegas educadores sociais do país, todos os colegas que se unam, né, ao nosso grupo, que se unam a nós, que se unam à luta da regulamentação dessa profissão tão bonita, tão necessária, para a gente poder cada vez mais, com mais qualidade, trabalhar bem e atender melhor as pessoas e mudar o nosso Brasil, porque nós somos um país tão rico, imensamente grande. O que nós precisamos é tão pouco que nós temos capacidade de fazer isso, né? E a educação social é um dos caminhos de transformação, não só da nossa vida, da vida do nosso vizinho, do nosso colega, do atendido, mas a vida de toda uma nação, né? Que o Brasil é muito próspero. É triste ver a situação, né, hoje que nós estamos vivendo, né, por falta de vacinas e por falta muito mais de consciência pública dos gestores. Sim. Nossos, né? E isso tudo a educação social é capaz de transformar. O povo unido jamais será vencido.
Com certeza. E aqui eu convido a todas e todos a assistir a nossa live, que vai ter o mesmo tema, só que convidamos dois educadores sociais, que é a Charlie e o Tiago, para nos auxiliar nesse debate. Um abraço, Pucci, agradeço a todas e todos que participaram aqui hoje, né? Um abraço e se cuidem, usem máscara.
Uma boa
tchau,
tarde, Pucci. Muito obrigado.
Boa
tchau
tarde, Letícia, vocês. Parabéns. Oi, Letícia, obrigada. Obrigada, Nelly, a Ana, Ana B, Teodoro. Teodoro,
obrigado,
isso está no site da Uninter, tu vê lá. Ele fez uma pergunta ali, ele pode ver. Então, até à noite, às 19 horas, para quem quiser participar da live. Obrigada ao Pucci e não suma, José Pucci. Tchau, tchau.
Programa Humanidades.